E vamos ao CBN Comportamento, Adriana Flanja aqui comigo. E nós tínhamos combinado, Adriana, de hoje, falar dos acumuladores. Na nossa conversa, na semana passada, nós falamos dos colecionadores, diferente dos acumuladores. Adriana, bom dia.
Bom dia, Gilson. Bom dia a todos os ouvintes da CBN. Pois é, né, Gilson? Tem gente que não consegue fazer essa diferenciação do que é colecionar e do que é acumular. E como você muito bem colocou, na semana passada a gente falou dos tipos de colecionadores, né? Que é aqueles que tanto colecionam de uma forma ordenada, pensada, dando significado e sentido para cada objeto adquirido, e para aqueles que simplesmente, aleatoriamente, vão reunindo objetos e coisas. Mas, diferentemente desses dois grupos que acumulam, mas com sentido, existe uma forma mais agravada, e que nós podemos até dizer que é patológica, que são os acumuladores. E tem um jogo de palavras que deixa bem claro que os acumuladores são pessoas que acumulam dores. Então, acumuladores é uma bagunça de quem acumula dores. Pessoas que vão acumulando de forma compulsiva, como um comportamento defensivo diante de ameaças que são imaginárias.
Então significa que, de certa forma, a gente simbolicamente, quando você é um acumulador, você vai guardando dentro de você coisas que, como as coisas que a gente tem mesmo, a gente tem por um tempo e depois a gente descarta. A gente não consegue descartar certas coisas, esquecer certas coisas, se desprender de certas coisas que a gente viveu. A gente vai, de certa forma, expressar isso nos objetos que a gente acumula.
Sim, mas esse é uma pessoa que vai acumulando naturalmente. Ela compreende que em algum momento ela tenha que descartar, trocar, ou por capricho mesmo ela queira manter algo a vida inteira. Mas isso não prejudica nem a saúde, e nem a ordem e nem a convivência social desse indivíduo. O problema do acumulador compulsivo é que essa pessoa acaba prejudicando a própria vida e até a relação dele com as pessoas à sua volta, com os familiares, porque inclusive gera um isolamento social.
Agora, quando você é um acumulador, vou pegar esse acumulador de coisas, a gente tem inclusive até programas na televisão que falam de acumuladores, a gente vai juntando coisas, vai acabando com o espaço dele. Tem gente que junta tanta coisa que não consegue mais nem andar na casa dele. A gente faz um pouco isso com a vida, quer dizer, a gente que acumula tanta coisa dentro de si, ou na sua própria vida, que ele se anula.
Pois é, né? Tem pessoas que, na verdade, é até paradoxal o movimento. Acumula tanto que acaba ficando sem nada. E é esse esvaziar mesmo frente à vida. Pessoas que vão passando pelas fases, vão passando por experiências, mas necessariamente não estavam lá, ou por não terem uma identidade muito bem definida, ou por não terem amor próprio, e acabam precisando de objetos ou pessoas ou eventos para encobrir, na realidade, um grande vazio que a pessoa tenha.
Agora, como é que a gente lida quando se é um acumulador? Como é que se faz uma pessoa se livrar de acumular?
Então, né, se for esse acumular de forma saudável, dando significado para os objetos, tendo uma história para contar, é até poético, né, tendo uma história para contar de cada objeto que tem, sem problema nenhum, muito pelo contrário. Como foi dito na semana passada, até faz a pessoa agregar, se reunir com pessoas que têm interesses em comum, sem problema nenhum nesse. Aquele que tem um hobby, mas que é um hobby que não tem uma definição clara do que são as pessoas que são mais motivadas, na verdade, pelo capitalismo, pelo consumismo, essas aí precisam começar a prestar atenção. Porque, assim, muitas vezes esse acumulador compulsivo que chega a nível patológico, ele inicia como um comprador compulsivo. E é uma pessoa que não pode ver nada em oferta, que imediatamente já vai saindo, tendo que comprar simplesmente pelo fato de ser mais barato. E nem olha se há necessidade mesmo daquilo ou não. Então, essas pessoas que têm essa iniciativa sem pensar muito bem o porquê, elas podem ser acometidas por essa obsessão de acumular. É preciso que haja a busca de uma compreensão do que falta. O porquê eu estou precisando preencher a minha vida com a sensação deste controle sobre a compra, sobre os objetos. Se eu estou sofrendo algum luto em me separar de alguma coisa que faz parte do meu mundo, e para isso eu preciso me murar, né, me preencher. Não tem um tratamento muito certo, Gilson, para esses casos, desses acumuladores compulsivos. Na verdade, são pessoas que elas precisam, sim, de uma ajuda profissional para principalmente esclarecer o que tem por detrás desse desejo de não se separar dessas coisas adquiridas. E cada caso é um caso, porque pode surgir de várias formas esse mecanismo, né? Pode ser um evento traumático, pode ter sido a morte de um cônjuge, de um filho, ser desempregado, ter um diagnóstico de uma doença grave, ter um cunho principal da ansiedade. E muitas pessoas já têm um transtorno obsessivo compulsivo, que é o chamado TOC, dentro da família, alguém dentro da família. E às vezes até por uma questão de imitação, por convivência, eu acabo sendo enleado por essa prática, e muitas vezes eu acabo me perdendo sem encontrar o sentido do porquê que eu estou fazendo isso.
Ou seja, quer, a gente tem que separar um pouco. A gente teve até uma reportagem na CBN um tempo atrás, sobre pessoas que acumulavam as coisas em casa, chegam inclusive a juntar, né, água, poça em alguns produtos. Agora, tem gente que é aquele acumulador saudável, né, que guarda por alguma questão que você falou, de guardar da memória, resgatar alguma coisa do seu passado, uma lembrança. É aquele que acumula por acumular, né, e não tem tratamento. Agora, quando é que o ser humano se toca que ele vira um acumulador? Quando é que a gente passa do limite?
Na verdade, a própria pessoa, dificilmente ela tem essa noção. Normalmente é quando os espaços começam a ficar todos preenchidos e a pessoa não encontra mais lugar para guardar. Ali ela tem um primeiro sinal de, opa, tem mais coisa do que eu deveria ter. E aí tentar buscar o sentido disso. Ou quando alguém realmente aponta. Normalmente, quando uma pessoa que tem essa prática é apontado pelo outro, não há uma resposta positiva para isso. Na verdade, sempre, na grande maioria das vezes, ocorre um mecanismo defensivo e de justificativa sobre o porquê. Ah, não, mas talvez um dia eu vá precisar. Não, mas você não usa essa roupa aí já faz 10 anos. Ah, não, mas vai que... Então, uma coisa que eu acho bem legal que a gente deveria fazer, até, sabe aquele balanço que a gente faz no final do ano, quando vai, né, quando já estamos lá em dezembro, pensando no próximo ano, nas metas do ano, que muitas vezes a gente não consegue cumprir, inclusive, é legal a gente parar para pensar sobre os nossos pertences, sobre as nossas convivências. O que esse ano eu deixei de fazer, deixei de usar? Fazer uma revisão. Nós somos bastante cíclicos e num prazo de um ano, se algo não foi utilizado, se algo não foi investido, alimentado, é preciso repensar a utilidade. Muitas vezes as relações, elas ficam distanciadas, mas elas têm um sentido tão profundo que eu não preciso ter a convivência. Então, tudo bem, eu sei que está guardado lá, mas aquele guardado tem a vida dele, tem a convivência dele, quando a gente se encontra é uma delícia. Mas objetos não necessariamente. Então, de vez em quando, parar para fazer uma revisãozinha sobre os meus pertences, sejam eles materiais, emocionais ou de relacionamento. Eu acho que pode estar dando uma dica para todos nós de como estar agindo frente a novas aquisições ou sobre o que já nos compõe.
Adriana, muito obrigado por essa conversa e até o nosso próximo programa.
Até semana que vem, Gilson. E fica aqui uma frase do Sêneca que diz assim: a juventude deve acumular, a velhice usar, que todos nós possamos usar essa semana em benefício de nós mesmos e nos relacionamentos das pessoas que a gente ama. Uma excelente semana a todos nós.
E você pode entrar em contato com a Adriana Furlan, cbncomportamento@cbnmaringá.com.br.